Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No dia em que a terra parou.
O Congresso bem que podia ter entrado na letra da música O Dia em que a Terra Parou, lançada pelo baiano Raul Seixas em 1977.
Em abril daquele ano, a ditadura militar fechou o Congresso Nacional e decretou uma série de medidas para manter as rédeas do processo político e assegurar a maioria na Câmara e no Senado.
Essa é a história que estamos contando na reportagem especial O Brasil Sem Congresso, os 40 anos do pacote de abril.
Muitas séries já foram exibidas na TV brasileira e uma era campeã de audiência nas noites de quinta-feira no ano de 1977. O Homem de 6 Milhões de Dólares.
Os episódios contavam as aventuras do coronel e ex-astronauta americano Steve Austin.
Após sofrer um grave acidente num voo experimental da NASA, o protagonista da série de ficção científica consegue sobreviver graças a uma complexa cirurgia que substituiu partes do corpo por peças biônicas.
Um par de pernas, um braço e um olho, todos artificiais, davam superpoderes ao homem biônico, também chamado de ciborgue.
Quando o pacote de abril foi desembrulhado, uma novidade imposta pela ditadura militar chamou a atenção. Nas eleições de 1978, apenas uma das duas vagas para o Senado em cada estado seria definida pelo voto popular.
O titular da outra cadeira seria escolhido numa eleição indireta, a exemplo do que já ocorria com os cargos de presidente da República e de governador.
E não deu outra. Graças à popularidade da série O Homem de 6 Milhões de Dólares, essa figura do representante do Senado eleito pelo voto indireto ganhou o apelido de Senador Biônico.
O historiador Antônio Barbosa explica qual era a intenção do governo ao criar uma bancada de senadores taxados pela opinião pública de artificiais ou biônicos por não serem eleitos pelo voto popular.
Era a forma que o regime encontrou de, independentemente do resultado das eleições diretas em 78, ele manteria o seu domínio dentro do Senado.
Escolhidos pelos colégios eleitorais nos estados em 1978, os senadores biônicos tomaram posse em 1979 para um mandato de 8 anos.
À época, deputado federal pelo MDB, partido que fazia oposição ao regime militar, o senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, conta que os biônicos passavam por situações constrangedoras.
O senador biônico era uma figura que o Congresso não preservava de forma nenhuma. Havia, inclusive, um companheiro do Rio Grande do Sul, Jorge Wecht, que toda vez que ele se pronunciava nas sessões do Congresso, usava uma frase mais ou menos assim: senhores deputados, senhores senadores e senhores funcionários da casa, que eram os senadores biônicos. Ele não considerava como um senador, como um integrante do Congresso Nacional.
Durante as votações, continua Sandoval, deputados e senadores escolhidos pelas urnas também olhavam com desconfiança para os senadores biônicos.
Era sempre tratado com uma certa reserva no momento em que havia uma decisão qualquer. Quando tinha que se votar uma determinada coisa, a gente tinha uma certa reserva contra a validade daquele voto, a validade daquela postura política que o biônico adotava.
Para o cientista político Vamiré Chacon, o tratamento dado aos senadores eleitos indiretamente não tinha como ser de outro jeito.
Os senadores herdeiros daquela grande tradição eleitoral que vinha do Império. Impactos de elite cada vez mais tentando se democratizar, nunca aceitaram politicamente, embora obrigados institucionalmente a conviver com os senadores ditos biônicos.
Segundo Vamiré Chacon, a figura do senador biônico não foi uma jabuticaba, ou seja, um produto exclusivamente brasileiro. A Espanha também teve seus biônicos, mas com poderes bem mais limitados.
O rei Juan Carlos, para ter maioria no Senado espanhol, também designou senadores biônicos. Mas eles tinham uma única função, que era dar maioria ao rei na votação da Constituição redemocratizadora da Espanha, de 1978, ainda hoje vigente.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu.
Você teve uma música que fez grande sucesso em 1977, essa foi Sonhos. A canção de Haroldo Alves Sobrinho, Peninha, ocupou por várias semanas o primeiro lugar na lista das mais tocadas nas rádios naquele ano.
Como boa parte das músicas da época, Sonhos fazia críticas veladas à ditadura militar.
Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Com a esperança de que o amanhã será um novo dia, senadores e deputados estavam no Congresso em 15 de abril de 1977 para a reabertura dos trabalhos depois de duas semanas de recesso forçado.
Presidente do Congresso, o senador Petrônio Portela, da Arena do Piauí, já havia anunciado o fechamento do Legislativo no dia 1º.
15 dias mais tarde, Petrônio fez uma espécie de alerta aos parlamentares naquele momento em que eles voltavam às atividades após a decretação pela ditadura militar do conjunto de medidas que ficou conhecido como Pacote de Abril.
Sonemos, senhores senadores, neste momento histórico, nossas vontades despojadas de paixões que não sejam as de servir e construamos o grande patrimônio da instituição que a lei criou e a nós nos cabe engrandecer para a honra da República.
O senador paulista Franco Montoro, que liderava a bancada do MDB, reagiu à declaração de Petrônio Portela e chamou a atenção para as dificuldades de quem fazia oposição à ditadura militar.
O governo se atribuiu o exclusivismo das decisões certas e o monopólio de decidir sobre o que convém ao Brasil. Os que aceitam essa posição e submissamente acatam tudo que o governo diz e faz são agraciados com o título de bons brasileiros. Os que têm a coragem cívica da divergência e na lei e na ordem expressam o seu pensamento são classificados de negativistas e de maus.
A oposição esperava dias difíceis pela frente, afirmou Roberto Saturnino, que na época do Pacote de Abril era senador pelo MDB do Rio de Janeiro.
O governo se sentiu realmente abalado e depois o Pacote de Abril, que foi uma violência, senhor, do Congresso, retomaram-se cassações e novamente o Congresso foi engarroteado.
Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia.
Em junho de 1977, apenas dois meses depois do pacote, o presidente Ernesto Geisel cassou o mandato de Alencar Furtado, deputado pelo Paraná e líder da oposição na Câmara, por críticas feitas ao governo num programa de TV.
Apesar de episódios como esse, a oposição ao regime militar estava determinada a resistir depois da reabertura do Congresso, segundo o senador Ayrton Sandoval.
Continuamos com o nosso propósito, defendendo os princípios democráticos, defendendo a anistia, defendendo uma nova Constituição para o país. A luta foi constante até que, num certo momento, deu certo.
O governo tentou retardar a abertura política ao decretar as medidas do Pacote de Abril, mas o efeito durou pouco tempo, avalia o historiador Antônio Barbosa. Ele é da opinião de que o processo de redemocratização era irreversível.
Para Barbosa, as amarras impostas nas eleições de 78, como os senadores biônicos, e a ampliação para 6 anos do mandato de João Figueiredo, último presidente do regime militar, não foram suficientes para impedir a reação da sociedade brasileira.
Ela sai de casa, ela sai das universidades, ela sai das fábricas e vai para as ruas, primeiro exigindo anistia ampla, geral e restrita. E algum tempo depois, em 83, mas sobretudo 84, durante 2 meses, essa opinião pública eletrizou o Brasil, dizendo: eu quero votar para presidente, diretas já.
40 anos atrás, o Congresso Nacional era fechado pela última vez para que a ditadura decretasse o pacote de abril.
No exercício do mandato de senador, o paulista Ayrton Sandoval olha para trás, para aquele tempo em que ele, como jovem deputado, viveu a experiência de um Brasil sem Congresso.
É como o pai botar para fora a sua família inteira, fechar a casa e deixar todo mundo na rua. Uma nação não existe sem democracia. A democracia se pratica no Congresso Nacional.
Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre.
Você ouviu a reportagem especial O Brasil Sem Congresso, os 40 anos do pacote de abril.
Reportagem e texto Adriano Faria.
Produção Anderson Mendanha.
Apresentação Marcela Diniz e Gesiel Carvalho.
Edição Leila Herédia.
Sonoplastia e montagem Cristiane Melo.
Não tem desespero, não.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Certamente eu vou ser mais
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.